O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje trata sobre as consequências da pandemia para a educação brasileira. Escolas fechadas, aulas pela internet, evasão escolar. Esses foram alguns dos problemas em todo o nosso país por causa da Covid-19. Mas problemas que, em alguns deles, a gente já conseguiu retomar, por exemplo, as aulas presenciais, né? As escolas já reabriram, já temos aulas presenciais, as crianças já voltaram. Mas esses problemas que a gente enfrentou, principalmente no ano de 2020, assim, muito mais naquele ano, traz consequências a curto, médio e longo prazo para a educação. E para a gente entender melhor, nós vamos conversar com a psicóloga e neuropsicóloga clínica Pompeia Vilachan Lira. Professora Pompeia é doutora em psicologia, professora, consultora no campo da primeira infância e pesquisadora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde coordena o NINAP. Professora Pompeia, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao consultório.
Boa tarde, Anne. Muito obrigada. Boa tarde, Helena.
Muito obrigada por estar aqui com a gente no nosso consultório, viu, por reservar esse tempinho aqui para os nossos ouvintes. Quem também está com a gente é o professor Heleno Araújo. Ele é professor da Educação Básica na Rede Estadual de Ensino de Pernambuco e do município de Paulista. Professor também é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e coordenador do Fórum Nacional Popular de Educação. Professor Heleno, muito boa tarde. Também seja muito bem-vindo aqui ao consultório.
Boa tarde, é um prazer estar aqui no Consultório Livre. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui na Rádio Jornal. Forte abraço, Pompeia. Temos aqui um bom debate.
Que bom que o senhor também está aqui com a gente, professor. O senhor, como professor da Rede Estadual de Ensino, também do município de Paulista, eu queria que o senhor começasse esse consultório falando um pouquinho sobre sua vivência em sala de aula. Nos anos mais críticos da pandemia, a gente ainda está em pandemia, não acabou, infelizmente, mas agora, com vacinação, com as escolas reabertas na maioria das cidades, a gente já tem um outro cenário diferente à lei de 2020, que a gente precisou realmente fechar as escolas, professores precisaram se reinventar, alunos deixaram de estudar porque não tinham condições, não tinham computador, não tinham celular. Hoje, com os alunos voltando para aulas presenciais, o que o senhor percebe de maior dificuldade, já assim, de cara?
Como você apresentou, estou atuando como presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, dentro do movimento sindical e, nesse momento, liberado da sala de aula. Mas a experiência da sala de aula antes da liberação, infelizmente, não tem muita mudança com o momento atual pós-pandemia ou dentro da pandemia. Nós temos uma defasagem educacional muito forte para a população brasileira e para o povo de Pernambuco. O Estado brasileiro só atende 30% da creche, né, atendendo as crianças de 0 a 3 anos de idade. Nós não temos ainda a universalização das matrículas dos 4 aos 5 anos de idade, que é a pré-escola. Mesmo com a Constituição Federal de 2009 ter sido alterada e determinado que até 2016 todas as crianças de 4 a 5 anos deveriam estar na escola, mas não conseguimos. Durante esse processo da pandemia, foi necessário fechar as escolas para poder salvar vidas, e aí teve todo um trabalho, todo um movimento na perspectiva de garantir as condições de que a escola pudesse continuar cumprindo o seu papel, mesmo de forma remota.
Sim.
E isso também não foi possível. E na educação infantil, a dificuldade ainda maior, né, por conta de não ter equipamento, estrutura, nem as condições de fazer com que as funções da creche e da pré-escola fossem cumpridas de forma remota. Então ainda enfrentamos essas dificuldades, tanto nas atividades durante a pandemia, e o retorno também enfrentamos dificuldades por não existir ainda todas as condições necessárias para garantir a vida e o bom funcionamento da escola na educação infantil.
Agora, professor, com relação aos alunos, o que o senhor percebe nesse retorno? Assim, as dificuldades deles, como eles estão, as consequências mesmo desses 2 anos, 2020 e 2021, com escolas fechadas?
São muito sérias, né? Como estamos focando aqui na educação infantil, a educação infantil, a creche, a pré-escola, ela tem um ambiente essencialmente importante na socialização das nossas crianças. É o brincar que vai fazer a formação, né, escolar dos nossos estudantes. A educação como prática de atividades lúdicas, fazendo com que esse espaço, né, também sirva para até contribuir com a alimentação, a nutrição e o bem-estar das nossas crianças. Então, ao você retirar essas crianças desse espaço, o prejuízo é enorme, principalmente para nós que atuamos na escola pública. E a escola pública é que atende uma população mais carente e com necessidades básicas. Sim. De ter esse espaço de socialização, do brincar e até do se alimentar como um espaço importante na formação das nossas crianças. Então, o prejuízo, de fato, é enorme para esta população da educação infantil.
O senhor dá aula para que faixa etária, professor?
Eu sou formado para ensinar os anos finais do ensino fundamental, a disciplina de ciências e matemática e biologia no ensino médio.
Para essas turmas aí, que já são um pouquinho maiores, né, do que a primeira infância, o senhor percebe que tipo de consequências desses 2 anos com escolas fechadas?
Olha, nós tivemos já no início dos anos do ensino fundamental, 6 a 7 anos, já um trabalho bem complicado na alfabetização das nossas crianças. Nós também, como Estado brasileiro, como papel da escola, não foi garantida a estrutura e as condições para que 100% das crianças que estão entre 6 e 7 anos de idade, ou seja, primeiro e segundo ano do ensino fundamental, fossem alfabetizadas. Em Pernambuco, a taxa fica em torno de 76% de alfabetização das crianças nessa faixa etária. Com a pandemia, isso foi agravado. A ausência das crianças no ensino fundamental e a falta de condições para manter a interação do processo de ensino-aprendizagem trouxe grandes prejuízos. As atividades remotas precisariam de ter equipamentos, conexão e diversas outras ações que mantivessem a relação do professor com o estudante. E isso não aconteceu. Então, os prejuízos partem da evasão, da desistência por falta de condições de estudar. Nós tivemos aí, só na escola pública, uma redução de quase 1 milhão de matrículas entre 2020 e 2021. Vamos ter que recuperar também essa chamada, esse acesso à escola. Nós tivemos um alto índice, né? 67% das crianças de 6 a 7 anos não conseguiram se alfabetizar, mesmo com essa atividade à distância, por ser precária, por não garantir as condições. E esse prejuízo se estende a todo o ensino fundamental e ao ensino médio. Você tem um prejuízo de 2 anos na defasagem da formação das nossas crianças em uma população que já tinha uma defasagem anterior, porque nós não conseguimos, e quando eu falo nós, é o Estado brasileiro, não conseguiu fazer valer o que está na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É ter uma escola equipada, preparada, com os profissionais valorizados, para que, de fato, seja concluída a educação básica, fazendo com que as pessoas exerçam a sua cidadania e estejam preparadas para o mundo do trabalho. Antes da pandemia, nós já tínhamos 80 milhões de brasileiros e brasileiras com 18 anos de idade ou mais que não conseguiram concluir a educação básica. Com a pandemia e esse alto índice de evasão, de desistência, de não ter condições de acompanhar as atividades remotas, vai aumentar. E isso é uma consequência terrível para essa geração atual e, consequentemente, são as gerações que estarão fora da escola e sem concluir a educação básica, aumentando o número de pessoas, né, sem conseguir concluir esta etapa da educação.
São consequências de curto, médio e longo prazo que a gente vai precisar enfrentar. São desafios enormes. Por isso que eu quero agora conversar com a doutora Pompeia Vilachan Lira. Doutora Pompeia, a senhora, como pesquisadora, como psicóloga também, como a senhora observa as consequências, principalmente nesse campo até emocional mesmo, de crianças, de jovens que ficaram sem as escolas, que a gente sabe que são os locais de maior interação social para as crianças, para os adolescentes, que ficaram sem as escolas, muitas ficaram sem estudar mesmo, não tinham como estudar, porque não tinham acesso à internet, não tinham acesso a computador, a um celular com uma boa internet. Ficaram nessa parada, né, vamos dizer assim, do ensino, porque não tinham condições. Hoje voltam para as escolas, voltam felizes, animadas, muitas valorizando ainda mais a escola, porque sentiram muita falta, mas voltam com esse vácuo. São 2 anos de muitos problemas. Escolas fechadas, crianças e jovens sem poder estudar direito. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre as consequências, até emocionais mesmo, para esses estudantes.
Certo, Anne. Queria também saudar os ouvintes, né, da Rádio Jornal, que eu não tinha falado inicialmente. E, de fato, as consequências, né, os impactos e com o que teremos que lidar nas próximas décadas, inclusive, elas são em todas as dimensões, né, nas dimensões do ponto de vista socioemocional, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista nutricional. Então, nós temos aí muitos aspectos envolvidos e esses 2 anos, na verdade, não se caracterizaram como apenas a saída da escola, se a gente pode chamar assim apenas, né? Mas a vida continuou num cenário de sofrimento, num cenário muito desafiador, num cenário de perdas em diversos aspectos, né? De perdas financeiras, de insegurança, de medos, de luto. Então, as crianças, além de estarem sem o cotidiano presencial da escola, que é extremamente importante para o desenvolvimento, elas também estavam imersas nesse contexto de desafios enormes e também com o uso das telas, né? Muitas, embora algumas, de fato, não tivessem acesso à tecnologia e às telas, muitas delas tiveram, e isso também teve um lado negativo do ponto de vista do excesso de uso de telas, muitas vezes, muitas horas considerando, usando a tela para o estudo, e numa situação difícil, os professores também não tinham sido preparados para isso, também foi um grande desafio para a classe docente, né, para todo o universo da escola, enfim, com os pais muitas vezes trabalhando em casa ou sem o trabalho e todas as implicações Verdade. Que isso tem. Então, de fato, o isolamento domiciliar, as mudanças na rotina, a falta de contato com o ambiente escolar são as principais causas de sofrimento dessas crianças em diversos aspectos. A gente tem dados de estudos internacionais, já de estudos brasileiros, e o NINAP, que é o núcleo de pesquisa que eu coordeno na universidade, junto com outras colegas, nós fizemos também uma pesquisa justamente buscando investigar os impactos da pandemia, e eu acho que a gente teve momentos diferentes, né, de vivência dessa pandemia, e de fato aquele momento mais difícil durante o ano de 2020, com o fechamento das escolas, as incertezas em relação ao retorno, e a gente percebe mudanças de comportamento muito importantes nas crianças, mudanças relacionadas ao padrão de sono, mudanças relacionadas aos aspectos de humor, então crianças muito mais irritadiças, né, com irritabilidade muito maior, com um nível de ansiedade muito maior, e isso tem relação, claro, com tudo que foi vivido, com a relação que se estabeleceu, ou a falta dessa relação estabelecida com os pares, a incerteza de todo esse momento. Um aspecto muito, eu posso até trazer esses dados, se for do interesse, eu tenho aqui uma síntese claro. Dos resultados, mas mudanças, inclusive, no padrão de alimentação, né? Então, aumentou muito o número de crianças com obesidade e tem relação com o uso aumentado das telas, né? Sem poder sair, sem poder ir para os parques, muitas crianças que tinham atividades regulares, atividades físicas e a própria brincadeira na escola, de repente precisam ficar, né, isoladas em casa, e aí a ansiedade leva à busca pelo alimento de uma forma mais importante. E um outro dado muito significativo que é recorrente nas diversas pesquisas é a dificuldade de separação dos pais. Essa necessidade de estar mais perto, a ansiedade de sair, de ficar só, e tem tudo muito a relação com tudo, né, que se viveu, com toda essa incerteza do período da pandemia. E da importância também da gente ter cuidadores cuidados, né? A gente vem trabalhando muito com essa temática de cuidar de quem cuida. Então, tanto os professores, os pais estavam vivendo um momento de muita ansiedade, né, de muitas incertezas, e é importante que essa tranquilidade venha por parte dos adultos para oferecer às crianças uma rotina minimamente organizada, né, uma tranquilidade dentro do possível para dizer sim que existem desafios, que estamos passando por um momento difícil, mas que é possível passar, que vai passar, e trazer para a criança algumas estratégias para ajudá-las a enfrentar, passar por esse momento, né, da melhor forma possível.
A senhora ainda vai falar sobre essas estratégias, mas quando a senhora fala aqui desses impactos, quando a gente pensa, né, os impactos na educação e por causa da pandemia, a gente pensa muito mais na questão do aprendizado. Eu acho que a primeira coisa que vem à mente assim é o aprendizado. E muitas vezes tem alguns aspectos desses impactos que a gente nem percebe. Quando a senhora lista aqui impactos no sono, no humor, as crianças mais irritadas, né? Com mais ansiedade ou até mesmo com graus de obesidade. Os pais podem até não ter percebido ou pensado assim, será que foi por causa dessa situação que eles viveram também, que foi difícil para quem estava em casa trabalhando, foi difícil para quem perdeu o emprego, foi difícil para as crianças que estavam em casa com aula online e foi difícil também para quem nem estava em casa com aula, que não tinha condições de ter aula. Então, quando a senhora traz esses impactos aqui, mostram para a gente que isso vai muito além do aprendizado, vai para a vida. E a gente precisa ter estratégias, de fato, para poder amenizar pelo menos um pouco essas consequências. Aí, professora, nesses casos, por exemplo, de impacto de sono, de humor, de ansiedade, as crianças estão voltando para as salas de aula. A senhora acha que o fato de voltar para as salas de aula já vai amenizar, já vai melhorar um pouco esse quadro, por exemplo, de dormir um pouco melhor, melhora do humor? A senhora acha que isso já tem um impacto positivo, essa volta para a sala de aula presencial ou não?
Eu acho que vai depender muito de cada cenário, né? De cada criança. Você fala, de fato, quando a gente pensa em impactos, na escola, na vida escolar, a gente pensa em aprendizagem, é verdade. Mas quando a gente fala em educação infantil, a aprendizagem acontece no cotidiano, por meio das brincadeiras, né? Então a gente fala de um desenvolvimento pleno e integral em todos os aspectos. Então, algo que aparentemente pode não ter uma relação com o desenvolvimento, com a aprendizagem, por exemplo, alteração de humor, irritabilidade, vai ter uma relação direta com o desenvolvimento de diversas competências e da aprendizagem formal também, né? Se a gente pensa em situações mais estruturadas como a educação infantil. Uma coisa muito importante, Anne, assim, nesse processo de desenvolvimento como um todo e de retorno às aulas, é a rotina. É muito importante, assim, não é o fato de apenas voltar para a escola, entre aspas, que necessariamente o sono vai melhorar. É importante que a criança tenha uma rotina de sono, um horário, né, mais ou menos regular para se dormir. Isso vai ajudar na higienização do sono, tentar diminuir as telas à noite, né? Sobretudo à noite, sempre ter um limite e um acompanhamento para uso de telas, mas sobretudo à noite, para ajudar essa criança a encontrar uma tranquilidade e uma possibilidade mais adequada de regular esse sono. Buscar estratégias para lidar com alteração de alimentação, com essa ansiedade da comida, pensar agora que é possível, com todos os cuidados que se mantêm necessários, mas sair para parques, tentar fazer atividades físicas, botar esse corpo, pensar em brincadeiras na natureza, botar esse corpo para se movimentar, para interagir com outras crianças. Isso podem parecer estratégias, segmentadas, mas está integrado, porque se a criança brinca, né, se distrai, gasta energia, se cansa, vai ficar mais cansada, vai ser mais fácil de regular o sono. Isso desperta hormônios de bem-estar e a própria endorfina. Isso vai ajudar a melhorar o humor, isso vai ajudar na interação social com outras crianças, o retorno da escola. Então, nós percebemos a criança como sujeito de modo geral, mas como uma pessoa que integra diferentes aspectos cognitivos, afetivos, nutricionais, neurológicos, biológicos, E aí a intervenção em um desses aspectos, né, como se fala no efeito borboleta, enfim, no efeito cascata, termina influenciando os demais aspectos.
Tá certo. Gente, eu vou precisar dar uma rápida pausa aqui no consultório. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar conversando mais com a professora Pompeia e também com o professor Heleno. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre algumas das consequências da pandemia para a educação. Nós estamos conversando com a psicóloga e neuropsicóloga clínica, a Pompeia Vilachan Lira, e também com o professor Heleno Araújo. Professor Heleno, no caso dos seus alunos, o que o senhor percebe nessa retomada das aulas de dificuldades, ou até mesmo desse quadro que a professora acabou de colocar, a professora Pompeia, sobre ansiedade, sobre distúrbios também de humor? O que que o senhor percebeu nessa volta? Se a gente pudesse comparar com antes da pandemia, para depois, agora já na pandemia.
Anne, como nós falamos no primeiro bloco, eu estou à disposição do movimento sindical, não voltei, não estou na sala de aula. Então, o que eu posso trazer aqui são os relatos, né, e acompanhamento dos nossos companheiros que estão em sala de aula, as companheiras que estão em sala de aula, dos próprios estudantes, porque a relação com o movimento estudantil nosso é muito forte e fazemos a escuta, né, permanente dessa situação. Além do debate com as nossas 52 entidades filiadas em todo o Brasil. Então, nós tivemos agora, em fevereiro, essa discussão, esse debate. Inclusive, a CNTE produziu um documento tratando desse tema, que segue com as preocupações, né, que a Pompeia já levantou aqui de forma bem clara. É, não dá para pensar, né, a escola só como espaço de aprender matemática e português. A escola não é só espaço de aprender matemática e português. A escola tem outras funções. E dentro dessas funções, é preciso ver o ser humano, a criança, o jovem, de forma integral nessa ação. Então, a alimentação escolar, por exemplo, tem um fator fundamental dentro da escola pública em nosso país. Nós tivemos situações, né, de retorno naquele período entre final de 2020 e 2021, com a tentativa de retorno, mesmo com a pandemia, e ter crianças desmaiando em sala de aula por estar com fome.
Verdade.
Então, uma situação muito difícil, muito complicada, e o que nós sentimos fortemente, primeiro, essa ausência dos nossos estudantes após 2 anos de pandemia. Você tem mais de 1 milhão que não retornou para a escola, né, que não teve a matrícula garantida. Então, a ausência é muito grande de uma população imensa que tem o direito de estar na escola, que a escola é o instrumento público, como dever do Estado, de garantir todo esse espaço que a professora Pompeia também colocou aqui para a gente, e a ausência dessas crianças. Primeiro, prejuízo forte e grande que está colocado. E as que estão lá dentro, nós não tivemos o investimento necessário para a construção mais de salas de aulas, por exemplo, para você manter o distanciamento social. Então, você tem um retorno com riscos nesse processo. Então, esses elementos todos trazem preocupações dentro de uma situação que a pandemia ainda não acabou, que tem as suas variantes, variantes com alto índice de infecção, e embora os dados, as pesquisas mostram que internamento, mortes, são aquelas pessoas que não tomaram vacinas. Temos um governo federal que não fez o investimento adequado para vacinar as crianças de 5 a 11 anos de idade, para você ter um ambiente mais tranquilo para poder desenvolver essa atividade. Então, esse ambiente de intranquilidade, de insegurança entre os profissionais da educação, entre os estudantes, na relação que estabelecemos na sala de aula, dentro da escola, sem o aparato, sem as condições mínimas necessárias para garantir todo o nosso trabalho, traz uma dificuldade imensa no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem e das nossas relações interpessoais dentro do ambiente da escola. Nós sentimos, ouvimos isso de relatos de companheiras e companheiros, e é por isso que muitas vezes, talvez a sociedade não entenda. Ah, vai o sindicato, mal acabou a pandemia, o sindicato está chamando greve, por que o sindicato está dizendo que vai fazer uma greve pela segurança, pela vida? Por que quer interromper a aula? Porque esse ambiente inadequado, esses reclamos que nós ouvimos aí das trabalhadoras, dos trabalhadores em educação, dos estudantes, é um ambiente que ainda não dá as condições plenas para a gente retornar, né, num processo de ensino-aprendizagem adequado que venha a recuperar esses 2 anos que não tivemos atividades completamente. Então, um ambiente muito difícil, muito complicado e não estou diretamente na sala de aula, Anne, não estou diretamente nessa relação, mas eu sinto isso quando escuto o relato das companheiras, dos companheiros, que trazem esse problema para a gente e trazem esse debate para a perspectiva de a gente lutar para ter esse ambiente mais adequado para poder as crianças, os jovens, estudarem com tranquilidade.
O senhor acha que 2020, 2021, com todos os problemas que a gente teve, foram anos perdidos na educação?
Olha, eu não considero isso se a gente tivesse, se mude a postura do Estado. O Estado é fundamental para garantir as condições de recuperação desse processo. Nós somos uma categoria profissional que temos uma capacidade imensa de criar, de pensar, de reelaborar e de encontrar formas de recuperar. Agora, nós precisamos ser valorizados, ter equipamento, ter condições de desenvolver essas atividades. Se, de fato, nós estivéssemos envolvidos com a nossa formação adequada e tecnológica, se tivéssemos o domínio de utilização desses equipamentos, se colocar nas nossas mãos esses equipamentos, nas mãos dos estudantes, para que também tenham domínio desse processo, nós temos a capacidade na escola pública de recuperar esses 2 anos com diversas atividades que nós podemos desenvolver. Sim. A questão é que nós não temos esses equipamentos. A questão é que nós não temos as condições adequadas para poder desenvolver tudo aquilo que nós temos capacidade e potencialidade para desenvolver. Mas se as condições fossem dadas, com certeza a gente teria condições, né, de recuperar, de buscar a forma da gente avançar. E até repensar a própria estrutura da escola. A escola pensada por disciplinas, a escola com tempo mínimo de 4 horas e meia. Então, repensar a estrutura da escola, o papel da escola, também é um momento fundamental para a gente buscar essa recuperação. Porque a escola não é só, repito, ensinar matemática e português, não é só passar na prova Brasil, não é só ter uma nota boa no Enem ou no IDEB. Não, a escola é muito mais que isso.
É um
processo de relações humanas, né, de formação humana, que ela pode desempenhar. E dentro dessa pandemia, dentro desse contexto de defesa da vida, nós podemos trazer outros conceitos, né, outros elementos importantes para a gente valorizar a nossa vida. Por isso, eu acredito que nós temos condições de retornar. Agora, precisamos das condições básicas necessárias.
Professora Pompeia, como os pais podem ajudar? A senhora falou muito dessa questão da rotina, que a rotina é muito importante, a rotina de sono também. O acolhimento também, acho que tem que ser essencial nesse momento, né? Em todos os momentos, claro, mas a gente precisa entender muito o que os nossos filhos, as nossas crianças, as pessoas que estão ao nosso redor estão passando. E essa questão da rotina e do acolhimento também precisa ser levada para a educação?
Sem dúvida, Ana. Eu queria só fazer um comentário que tem relação também com essa sua pergunta em relação ao acolhimento, que eu acho que a pandemia veio também deixar muito evidente a importância da escola, né? Em todos os níveis.
Sim.
Mas falando também da educação infantil, que muitas vezes é minimizado, e aí ficou muito evidente que é importante e o quão importante é e que impactos pode trazer. E quem está na escola são os professores, os profissionais de educação, os auxiliares de desenvolvimento, e também ficou muito evidente o adoecimento deles com tudo isso. E da mesma forma que nós precisamos ter pais tranquilos, saudáveis, né, emocionalmente, fisicamente, a gente também precisa de professores, né, saudáveis e tranquilos, equilibrados. Nós estamos concluindo, nesse momento, a análise dos dados de uma dissertação de Ana Maria da Fonte, que eu oriento, que está justamente trazendo sobre o adoecimento dos professores nesse período de pandemia, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar de cuidado. Fica até a sugestão para o consultório, quem sabe para um outro, né, uma outra pauta aí. Mas retomando a sua questão, esse acolhimento, ele é fundamental. A criança, ela precisa se sentir é escutada, né? E ela muitas vezes pede socorro, grita por socorro sem abrir a boca, mas através dos seus comportamentos, muitas vezes comportamentos até de birra, que pode parecer agressividade, pode estar sendo um pedido de ajuda, né? Que a criança pode não ter a competência para colocar isso de forma tranquila, por meio da linguagem e falar, mas pode ser um grito de socorro. Então é muito importante esse autocuidado dos adultos, porque é difícil cuidar de alguém, né? Se a gente está destruído por dentro, então eu gosto sempre da metáfora da máscara de oxigênio no avião. Então, quando cai a máscara, você primeiro tem que colocar em si para poder ajudar a criança que está do seu lado. Então, pais, professores, adultos que estão cuidando, né, de outras pessoas ou cuidando de crianças, cuidem-se. Isso vai ser muito importante para que você possa cuidar bem de quem ama. Então, é muito importante ter esse educador, esse pai, né, sensível, atento, disponível para escutar. Né, antes de reagir a um determinado comportamento da criança, tenta entender o que está ali por trás, né? Tentar ser empático, se colocar no lugar dela, entender o que é que ela está sentindo, pensar junto com ela e orientar estratégias que ajudem a sair daquela situação mais difícil, ter momentos de estar integralmente naquela relação. Às vezes, essa é uma questão importante, às vezes a gente está em casa, entre aspas, em home office, e trabalhando de casa, e a criança está ali. Não, mas eu estou com a criança o dia todo. Não, você não está com a criança o dia todo e está passando para ela a informação e a mensagem de que você não está disponível, porque você está trabalhando. Então, na hora de trabalhar, tenta, dentro do possível, criar um ambiente adequado e dizer para a criança de uma forma que ela entenda: agora eu não posso, estou trabalhando. Mas quando acabar, de fato, ter um tempo para estar brincando integralmente, para estar olhando em seus olhos, para estar escutando as suas mensagens que vêm de diversas formas, enfim, para poder estar inteiro nessa relação. E
Isso é
aí
muito
sim,
importante.
também pensar numa rotina que envolva momentos de lazer, momentos de estar junto, momento, o horário da alimentação, o horário do sono, né? Realizar atividades diversas dentro do possível, sair para fora de casa, ir em algum parque, né? Enfim, andar,
Disponibilizar
passear, ir na praia. Pode falar.
tempo para essas crianças também, para esses jovens. Eu acho que a gente
Isso
dá
é
um pouco desse
fundamental.
tempo. É fundamental, exatamente. Gente, o tempo do nosso consultório aqui acabou. Eu queria agradecer muito à professora Pompeia por essas orientações, mostrar para a gente a importância desse tempo, dessa rotina. Muito obrigada, viu, professora, por estar aqui com a
Foi um
gente.
prazer, Anne. Agradeço o convite.
Até o próximo consultório. Professor Heleno, muito obrigada também por trazer essa vivência aqui dos professores para a gente, viu? Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, Anne. Boa tarde. Parabéns aí pela escolha do tema, fundamental para nós. Obrigado.
Muito obrigada também. Até o próximo consultório.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991 47 85 20.